Bom, retomando então a nossa ordem de trabalhos, retomamos então no ponto 5, que é a aprovação das atas. Portanto, temos a ata referente ao dia 17 de janeiro, que foi adiada. Portanto, estamos em condições de votar a ata do dia 10 de janeiro, certo?
Obrigado, Sr. Presidente. Ia só fazer um alerta quanto ao 4.2, que tem que ver com o ponto que dizia pedido do Observatório Internacional de Direitos Humanos sobre o Dia Mundial da Justiça Social.
Sim.
E diz, liberou a Comissão que só obtivesse mais informações sobre o Observatório, estou a truncar a citação, e depois assina a documentação para a reunião, tinha sido enviada documentação complementar relativa ao registro de estatutos, relatório e contas, atividade e voluntariado. Ora, foi precisamente a ausência de elementos que fez com que nós depois não decidíssemos favoravelmente, ou seja, havia falta de envio de relatório e contas, porque ele não existia, entre outros. Por isso, não só não foram enviados estes documentos, apesar de terem sido solicitados, como o motivo não tem que ver com a ausência de enquadramento das competências da Comissão, mas sim com a ausência de elementos que nos permitissem tomar a decisão de forma informada. Se não estou em...
Eu por acaso, julgo que foram os dois motivos. Portanto, acho que...
Certo, então que sejam os dois, mas pelo menos o outro não... era com certeza.
Sim, sim, claro que sim. Não sei se mais alguém tem algo a acrescentar. Podemos, então, colocar à votação. Quem vota contra? Quem está? Com essas alterações. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 6.1, informação sobre baixa distribuição de iniciativas. Temos os projetos de lei. Nos projetos de lei temos o projeto de lei número 491/15 do Chega, que estabelece as regras aplicáveis à aposentação antecipada de educadores de infância e professores dos ensinos básico e secundário, alterando o Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores de Ensino Básico e Secundário, aprovado pelo Decreto-Lei nº 139-A/90, de 28 de Abril. Este projeto de lei baixou à 13ª Comissão em 18 deste mês, que é por ser a Comissão competente, e está em conexão com esta Comissão. Depois temos ainda o projeto de lei número 497/15 do Bloco de Esquerda, que propõe a 16ª alteração ao Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e Professores do Ensino Básico e Secundário, decreto-lei número 139-A/90, de 28 de Abril. Baixou à Comissão em 24 de Janeiro. Esta é a comissão competente e está em conexão com a 13ª Comissão. Está arrastado para discussão no plenário em 10 de fevereiro, juntamente com a petição número 8/15. O deputado relator pertence ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Não sei se está em condições de... Ainda não indica posteriormente. Muito bem. A apreciação de parecer será na reunião de 8 de fevereiro. Passamos então aos projetos de resolução. Temos o projeto de resolução número 250/15, que recomenda ao Governo a tomada de medidas urgentes de apoio ao alojamento de estudantes do ensino superior deslocados e de criação de residências universitárias em património subutilizado do Estado. Este projeto de resolução foi aprovado na Generalidade e baixou a esta Comissão em 20 de janeiro. Temos aqui uma proposta de tramitação na especialidade prazo para a apresentação de propostas de alteração até 27 de janeiro, depois a distribuição de mapa comparativo até ao dia 30 de janeiro e a discussão e votação na especialidade na Comissão a 1 de fevereiro. Não sei se tem o seu deputado Tiago Estevão Martins.
Obrigado, Sra. Presidente. Nós íamos precisar de mais tempo para fazer esta especialidade, provavelmente.
Sim, então... Uma semana? Acha que é suficiente?
É possível.
Os prazos previstos, é possível 15 dias? 15 dias, então, de prorrogação. Mais seguro. Muito bem. Então é prorrogado. Estamos a falar do projeto de resolução do LIVRE. Está aqui a proposta do Sr. Deputado Tiago Estevão Martins por prorrogação de mais 15 dias. Concordam? Estão todos de acordo? Então prorrogamos por mais 15 dias. Depois, temos aqui um projeto de resolução número 347/15 do PAN, que recomenda ao Governo que crie uma iniciativa institucional que replique no seu âmbito próprio de atuação o programa Parlamento de Jovens, ponderando designadamente a criação das figuras do Conselho de Ministros de Jovens e do Ministério Aberto aos Jovens. Baixou à 8ª Comissão em 4 de janeiro. Aqui a questão que se coloca é se o PAN deseja a sua discussão no plenário ou na comissão. Uma vez que não está aqui a representante do PAN, naturalmente vamos-lhe enviar por e-mail para que ela possa responder. Depois passamos ao projeto de resolução número 379/15 do Chega, que recomenda ao Governo que proceda à atualização salarial dos professores e correspondência com os elevados níveis de exigência que a profissão docente implica. Baixou a esta comissão em 17 de janeiro, e a pergunta que eu coloco é se o Chega deseja a sua discussão em plenário ou em comissão.
Obrigado, Sra. Presidente. Informo já que este e o próximo no plenário.
No plenário.
Os dois.
Obrigado. Muito bem, que assim poupa aqui algum tempo, escusamos estar a ler o próximo. Muito bem. Os dois em plenário. Depois, no ponto 6.2, temos os relatórios das audições do Grupo de Trabalho Apreciação nas Especialidades dos Projetos de Lei do Ensino Superior Politécnico, no âmbito da Apreciação na Especialidade dos Projetos de Lei sobre o Ensino Superior Politécnico, do professor Dr. Tiago Santos Pereira e professor Dr. Fernando Alexandre, que se realizaram dia 20/12/2022, e pergunto se o relatório está em condições de ser aprovado. Portanto, podemos considerar aprovado. Depois temos os relatórios das audições do Grupo de Trabalho Acompanhamento do Plano de Recuperação das Aprendizagens, o relatório de 7 de dezembro de 2022 e o relatório de 10 de janeiro de 2023. Os relatórios estão em condições de serem aprovados? Estão em condições de serem aprovados. Então, consideramos aprovados. No ponto 6.4, temos aqui aquela questão relativa à audição da Sra. Ministra da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, a requerimento do PSD e do PS sobre o contingente de acesso ao ensino superior dos alunos das regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Esta comissão enviou o ofício à Sra. Ministra questionando-a sobre a sua disponibilidade e ela manifestou disponibilidade para vir aqui à comissão no dia 10 de fevereiro, ou seja, sexta-feira. Temos aqui uma grelha de tempos de 72 minutos. E eu gostava de vos ouvir relativamente, sexta-feira é um dia que temos plenário de manhã, como sabem, qual é que acham que será a melhor hora para fazermos esta audição? Concordando com a data, claro. Sim.
Graças, Sra. Presidente. Nós temos um problema, porque temos dois deputados das ilhas que, à sexta-feira, a seguir aos trabalhos da reunião plenária, não conseguem estar cá. Portanto, dia 10, só de manhã, antes do plenário. Portanto, acho que é um direito que assiste também aos deputados dos Açores e da Madeira poderem seguir à reunião plenária, até porque já têm viagens marcadas, até porque têm trabalho político nas suas terras e, portanto, o que nós pedíamos era que, a ser no dia 10, que fosse pré-plenário, com tempo suficiente para que depois pudesse assistir à reunião. Portanto, é isso que a gente pede, porque se dia 10 à tarde, para nós está fora de questão.
Os restantes grupos parlamentares querem manifestar-se.
Obrigado, Sra. Presidente. Somos sensíveis ao argumento, compreendemos perfeitamente.
E se esta audição se realizasse às 8h45 do dia 10, parece-vos bem? Temos uma grelha relativamente curta, daria tempo para depois irmos ao plenário às 10 horas. Portanto, acho que...
8h45?
Sim.
Pode ser por nós, pode ser.
Não é a primeira vez que acontecem aqui audições a essa hora, portanto, se todos estiverem de acordo. Pronto, então fica então marcada para o dia 10 às 8h45. Os pontos 7 e 8 foram adiados. Passamos então ao ponto 9, que se refere à discussão e votação do relatório final da petição número 88/15 para a construção de um pavilhão desportivo no agrupamento de escolas Fragata do Tejo. Temos como deputada relatora a senhora deputada Fernanda Velez, a quem eu passo a palavra para expor o relatório.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. A petição número 88/15 para a construção de um pavilhão desportivo no agrupamento de escolas Fragata do Tejo, na Moita, foi subscrita por 411 cidadãos e deu entrada na Assembleia da República em 22 de novembro de 2022 e baixou a esta comissão no dia 24 do mesmo mês. Os peticionários consideram que o facto de o agrupamento de escolas Fragata do Tejo, localizado próximo do centro da Vila da Moita, não dispor de um pavilhão desportivo, coloca em causa o planeamento e execução das aulas tão importantes do programa curricular e da criação de hábitos de vida saudáveis aos seus 900 alunos e impede que a comunidade da Vila da Moita possa usufruir de mais um espaço desportivo coberto para a oferta de treinos de várias modalidades. E, nesse sentido, solicitam a construção de um pavilhão desportivo no agrupamento que sirva às necessidades da escola e da comunidade da Moita. Face aos trâmites legais, foi pedido à Associação Nacional de Municípios Portugueses, à Câmara Municipal da Moita, ao Conselho de Escolas e ao Sr. Ministro da Educação que se pronunciassem sobre o tema da petição. Mas apenas até o momento em que foi feita a audição dos peticionários, a Associação Nacional dos Municípios Portugueses deu resposta. A audição dos peticionários decorreu no dia 11 de janeiro, foi presidida por mim enquanto deputada relatora e estiveram presentes três representantes dos peticionários, entre os quais o primeiro peticionário, e deputados dos grupos parlamentares do PS, do PSD, do Chega e do PCP. Concluindo, a Comissão entende que deve ser dado conhecimento desta petição e do presente relatório aos grupos parlamentares para a apresentação de eventuais iniciativas legislativas, ao Sr. Ministro da Educação para eventual adoção de medidas pertinentes, que deve ser dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório e que deve o presente relatório ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto aos grupos parlamentares se querem usar da palavra. Não havendo intervenções. Resta-me então, antes de parar a votação, agradecer naturalmente à Sra. Deputada pela elaboração do relatório. E passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então de imediato ao ponto número 10. Referente à discussão e votação do parecer solicitado pela Comissão de Orçamento e Finanças sobre a Conta Geral do Estado de 2021, cujo deputado relator é o Sr. Deputado Rui Cruz, a quem eu passo a palavra para expor o seu relatório.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados e Srs. Deputados, começo por referir que há uma versão final com pequenas correções de pormenor que não alteram o conteúdo do documento e que foi a quem solicitei aos serviços que eu envie para a Sra. Presidente. Passando ao relatório parecer, como nota introdutória, em conformidade com o preceituado no artigo 162 da Constituição da República Portuguesa, compete à Assembleia da República tomar as contas do Estado e das demais entidades públicas que a lei determinar a apresentar até 31 de dezembro do ano subsequente, ao qual diz respeito, com parecer do Tribunal de Contas e outros elementos necessários à sua apreciação. Cumprindo o preceituado, a Conta Geral do Estado de 2021 deu entrada no dia 17 de maio de 2022 na Comissão de Orçamento e Finanças, que nos termos do número 3 do artigo 205 do Regimento da Assembleia da República, remeteu à Comissão de Educação e Ciência para a elaboração do Comitê de Parecer. Em reunião realizada a 17 de janeiro de 2023, a Comissão nomeou relator do Grupo Parlamentar do PSD. A Conta Geral do Estado de 2021 é acompanhada do parecer do Tribunal de Contas e do Conselho Económico e Social. A elaboração deste parecer implicou a análise do documento de Conta Geral do Estado de 2021, dos respectivos anexos, pareceres emitidos, incidindo exclusivamente sobre os indicadores de execução orçamental que cabem no âmbito da competência material da Comissão, ou seja, Educação, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e que passo a ler por apontamento. Na análise setorial, releva que, de acordo com a Conta Geral do Estado de 2021, no âmbito da Administração Central, a execução da despesa consolidada da Administração Central foi de 90,8% face ao orçamento disponível final, foi 89,7% em 2020, de um total de 18 programas orçamentais, 10 programas apresentaram uma execução superior a 85% do orçamento disponível final, destacando-se os programas de trabalho, solidariedade e segurança social, saúde e ensino básico e secundário e administração escolar, todos na ordem ou acima dos 90%, significando em conjunto 57% da despesa executada. No caso do programa do PO13, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a despesa executada foi de 75,2%, e do PO do Ensino Básico, Secundário e Administração Escolar, a execução atingiu 93%. Na análise da execução por programa operacional, na análise do Programa Operacional 13, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o orçamento corrigido consolidado da despesa deste programa atingiu 3.469,8 milhões de euros e a despesa total consolidada ascendeu a 2.666,7 milhões de euros, a que corresponde a uma taxa de execução de 75,1%, para a qual contribuíram significativamente os saldos de gerência integrados nas instituições do ensino superior, que no valor de 540,7 milhões de euros, executados em 182,9 milhões de euros, em cumprimento da regra do equilíbrio orçamental. Na análise de execução do PO 14, Ensino Básico e Secundário e Administração Escolar, releva que em 2021 a despesa total consolidada realizada no âmbito deste programa atingiu 7.183,8 milhões de euros, essencialmente financiada por receitas de impostos. O programa orçamental em questão, Ensino Básico e Secundário e Administração Escolar, abrangeu as áreas de Educação, Formação, Juventude e Desporto. Em 2021, o orçamento corrigido total consolidado do programa situou-se em 7.747,6 milhões de euros. Na análise do relatório do Conselho Coordenador do Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do Estado, realça-se que as auditorias realizadas pela Inspeção-Geral de Educação e Ciência no âmbito das ações de controlo financeiro, envolvendo as vertentes orçamental, económica, financeira e patrimonial, permitiam destacar os seguintes resultados. A organização e funcionamento dos serviços auditados ao nível do controlo interno não é habitualmente suportada no manual de sistemas de controlo interno, em particular para as áreas de maior risco, como as aquisições de bens e serviços e a cobrança e arrecadação de receitas próprias. O cumprimento do Código da Contratação Pública apresenta a regra de eficiências na seleção do procedimento a adotar para contratar, de onde se destaca o recurso extensivo ao ajuste direto, simplificado por parte das escolas e agrupamentos de escolas do ensino não superior. A ausência de recursos humanos qualificados em matéria de gestão, acompanhamento e controle orçamental, situação que assume particular pertinência nas escolas e agrupamentos de escolas, face ao aumento da complexidade de gestão destas entidades em virtude dos sucessivos processos de agregação de escolas. A ausência ou grande insuficiência, quer na criação, quer na atualização do inventário das escolas e agrupamentos de escolas. No parecer do Tribunal de Contas, é reiterada a suborçamentação persistente do Ministério da Educação das despesas com pessoal, apelando a uma programação orçamental realista, à semelhança dos alertas já efetuados nos pareceres da Conta Geral do Estado de 2017, 2018, 2019 e 2020. Conforme salienta o Tribunal de Contas, relativamente aos instrumentos de gestão orçamental da despesa, a dotação provisional não foi, na sua maior parte, utilizada para fazer face a despesas imprevisíveis e inadiáveis, como determina a lei, mas antes e indevidamente no esforço de dotações suborçamentadas, designadamente despesas com pessoal, no montante de 152 milhões, sobretudo no Ministério da Educação, e transferências correntes para o Ministério da Educação no montante de 164 milhões no quadro da transferência de competências para a administração local no domínio da educação. A utilização dada à dotação provisional, que contraria o princípio da especificação da despesa previsto na Lei de Acordamento Orçamental, bem como à data referida às dotações centralizadas, reduz em parte o significado da especificação da despesa por programas orçamentais. Note-se que a suborçamentação destes programas exigiu um reforço dos orçamentos para a educação e saúde por essa via em 452 milhões e 298 milhões, respectivamente. Quanto à opinião do deputado relator, o signatário do presente parecer exime-se nesta sede a manifestar a sua opinião política sobre a Conta Geral do Estado de 2021, nos termos do número 3 do artigo 137 do Regimento da Assembleia da República. Quanto a conclusões, a Comissão de Orçamento e Finanças remeteu à Comissão de Educação e Ciência a Conta Geral do Estado 2021, acompanhada dos pareceres do Tribunal de Contas e do Conselho Económico e Social, para a elaboração de parecer nas áreas de respectiva competência material. Apreciados os documentos referidos, a Comissão de Educação e Ciência será de parecer que o presente relatório sobre a Conta Geral do Estado 2021 deve ser presente à Comissão de Orçamento e Finanças, de acordo com a linha C do número 1 do artigo 206 do Regimento da Assembleia da República. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto-se a algum dos senhores deputados que quer colocar alguma questão. Sr. Deputado Tiago Estevão Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para que fique em ata que o voto do Partido Socialista será atinente, naturalmente, às conclusões e não versará sobre considerandos. Obrigado.
Muito obrigada. Vamos então colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E, portanto, nos outros assuntos, eu não tenho qualquer assunto para colocar, para além de todos estes que já hoje abordamos na longa reunião. Não sei se alguns dos senhores deputados têm algum assunto para colocar. Se não tiver, damos por terminada a nossa reunião. Lembrando só que a próxima reunião será no dia 1 de fevereiro, às 10 horas, na próxima quarta-feira, uma vez que temos jornadas parlamentares do Grupo Parlamentar do PCP na segunda e terça-feira. Muito boa tarde e boa noite, aliás, é de noite. Boa noite.